Olá pessoal, tudo bem? Hoje minha equipe formada por Christian Juan, Jessé Ribeiro, John Rabelo e Valdemiro Neto iremos falar um pouco sobre as festas religiosas. Bom, as festas religiosas são um evento organizado por diversos grupos religiosos, com o objetivo sempre de dar uma reatualização de acontecimento primordial, com confraternização, rememoração dos símbolos, período ou, é claro, datas importantes. Bom, pessoal, a reatualização é um dos fatores principais das festas religiosas, justamente por reatualizar um acontecimento. Não é simplesmente festejar, mas é tornar aquele acontecimento presente de novo naquela realidade que está sendo celebrada. É importante a gente entender que uma festa religiosa não é simplesmente uma comemoração, ela é uma rememoração de acontecimentos importantes, como o nascimento, vida e morte de fundadores ou líderes de cada religião. As festas religiosas são também manifestações culturais que mobilizam suas comunidades com fator de integração social, perpetuando tradições, crenças e valores. Isso fortalece muito o sentimento de pertença de cada indivíduo ao grupo no qual compartilha as mesmas convicções religiosas. Então veja, as festas religiosas acabam também tendo o poder de unir pessoas e, ao mesmo tempo, reviver as suas fés. Bom, para a gente falar das características das festas religiosas, convém comparar com aquelas características que a gente reconhece nas festas em gerais. A primeira característica, e talvez a mais importante, é a quebra que ela marca com a vida do dia a dia. As pessoas acabam esquecendo inquietações e as preocupações do momento, tempos ruins e situações difíceis. Platão mesmo já indicava que os deuses tinham inventado as festas para permitir ao homem uma recuperação, um fôlego, ou seja, esquecer as lutas diárias e as preocupações. Era como se fosse um intervalo para tudo o que acontecia ao redor.
Vamos dar continuidade ao nosso trabalho. A festa religiosa, os seus caracteres comuns. Para que possamos entender a festa em geral, convém partir das formas que ela toma quando ela é religiosa. Velha como as sociedades humanas, ela apresenta mil caras, mas oferece também algumas características comuns. A festa religiosa é construída sobre rituais que a aproximam homens e Deus, do banquete à Eucaristia, os rituais da comensalidade. Como a festa profana, a festa religiosa é construída em torno de rituais no sentido de aproximação, mas na religiosa eles não se contentam em ligar homens entre si, e sim os fazem comunicar com Deus ou com o divino, apresentando diversas formas: banquetes, ilibações, procissões, danças, entre outros. Os rituais de comensalidade são os mais clássicos dessa aproximação. Os homens comunicam com Deus ou os deuses porque todos participam do mesmo banquete e das mesmas ilibações. Vamos aos exemplos. Na Grécia Antiga, as refeições compartilhadas sob o olhar da divindade, as carnes da besta imolada são grelhadas. O cheiro da carne e da gordura que grelham sob até o céu é a parte dos deuses. Os homens comem as carnes retiradas do fogo. O ritual central era o sacrifício de animais, às vezes de centenas de bois, em condições semelhantes daquelas da Grécia. A Eucaristia cristã, praticada pelos católicos e ortodoxos, comemora a cena de Jesus na Santa Ceia, que antecedeu sua morte, ou seja, aquela na Quinta-feira Santa, relembrada ou vivenciada na missa com as orações eucarísticas litúrgicas. Em comunhão, o padre e os fiéis partilham o corpo e o sangue de Cristo, sob a forma do pão e do vinho. Da Pompeia grega à procissão cristã. Como muitas festas antigas, A festa grega dá um lugar importante à Pompeia, à procissão. Os participantes acompanham a estátua do deus. Ela não é somente uma figuração da divindade, é a divindade em si. A festa cristã concede um lugar importante às procissões. Imagens, estátuas, as relíquias santas são colocadas à frente do cortejo, fazendo uma procissão. Uma questão difícil surge, no entanto: o Senhor, a Virgem, os santos estão presentes nas imagens que são veneradas desta maneira? Tal como na Grécia é a divindade propriamente, o tempo da revelação histórico e o divino ao mesmo tempo. As festas cristãs recordam a fé, a vida do Cristo, o seu nascimento, Natal, a sua paixão e crucificação ao longo da Semana Santa, ou seja, no período da Quaresma, e o Natal no período do Advento, a sua ressurreição no terceiro dia depois de sua morte, a Páscoa, a sua ascensão ao céu 40 dias mais tarde, e o Pentecostes 10 dias depois, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, seguindo o calendário litúrgico de toda a vida de Cristo, tais como foram citados agora, Quaresma, Advento. Católicos e ortodoxos reúnem ainda a comemoração dos eventos maiores da vida de Maria, tal como a Anunciação, celebrada no dia 25 de março, dia que o anjo Gabriel proferiu que ela seria a mãe do Filho de Deus, 9 meses antes do Natal, evidentemente, e a Assunção, recordando que, no fim de sua vida terrestre, ela foi elevada de corpo e alma ao céu. Católicos e ortodoxos festejam também os santos. O dia é consagrado a todos aqueles que o calendário não pode conter, a festa de todos os santos.
Olá, me chamo Jonathan e estarei dando continuidade ao nosso trabalho. Bom, as festas religiosas, como já citado, são constituídas por rituais de aproximação não apenas de homens, mas sim da sua aproximação e comunicação com Deus ou com o divino. Tratando-se da festa cristã, vamos analisar a evolução ou mutação da mesma no decorrer dos anos. Em seu início, a festa cristã ela surge como uma ferramenta de conquista que tinha o objetivo de substituir as festas pagãs. Porém, a mesma carregava elementos cuja autenticidade era duvidosa. Contudo, a mesma sofreu algumas evoluções até se tornar o modelo atual. Podemos exemplificar suas mudanças com algumas reformas ocorridas, onde a festa cristã ela deixaria de ser apenas uma transmissão dos eventos da vida de Cristo e seu sacrifício como uma missa que o reatualizava, e é remodelada, tornando a igreja mais modesta, próxima dos seus fiéis, e tem seus serviços executados aos domingos. A partir deste momento, os locais que Deus se manifestou e seu Filho viveu deixam de ser mais sagrados que os locais onde os seus fiéis se reúnem ou cantam para Deus. Ou seja, não há mais uma desigualdade entre esses locais. Essas reformas favoreceram um pouco o protestantismo, onde as festas dão lugar à meditação e à reflexão sem ignorar a sensibilidade, tornando-a uma religião menos ritualizada que o catolicismo. Esses foram os processos evolutivos da festa cristã no decorrer dos anos.
Olá, gente. Eu sou Valdemiro Neto, e nesse tópico, a evolução contemporânea da festa, a irrupção de novas ideologias e o retorno religioso, a gente vai ter os conceitos de gentrificação, além da contribuição da modernidade e pós-modernidade para a festa religiosa. Entendido como o universo festivo ou o Éden é de retorno, a gente vai entender por que as ideologias tendiam a querer fazer uma eliminação das formas grosseiras e, dentro do contexto, o que seria uma condenação. Esse ponto de vista está dentro de um contexto chamado modernidade, que entendia a festa religiosa também como um parêntese, ou seja, como uma saída temporária do cotidiano. O conceito de gentrificação, que seria, de forma resumida, o encarecimento das coisas devido ao interesse dos ricos, aparece quando os ricos começam a se interessar pelas festas populares. Na crise da modernidade, entra um período denominado de pós-modernidade, onde se vai ter uma festividade de maneira permanente, que a gente tem como os exemplos os centros de cultura. Muda também a inquietação com o destino, que lá na primeira fase ainda era mais voltada para o indivíduo. O interesse individual estava sobreposto ao interesse coletivo de salvação. Ponto de contestação aparece também como resultado das guerras, pois na primeira versão alguém era o detentor da verdade. Já na pós-modernidade vai sumir o monopólio da verdade, ou seja, se aumenta a tolerância. Portanto, nessa análise, a gente vai perceber que essas rupturas e essas ideologias estão contribuindo para as festividades, seja reforçando as ideias ou seja trazendo elementos novos.